Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Na contramão da história. Dois dos grandes jornais brasileiros tratam nesta quarta-feira dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Clima, a ser realizada em dezembro em Copenhague. O Globo informa que o Brasil está tentando construir uma proposta conjunta com os demais países amazônicos, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, para evitar que cada país apresente metas diferentes, o que enfraqueceria o peso da região. O jornal carioca também observa que, embora deseje um entendimento em nível regional, o governo brasileiro ainda não obteve um consenso entre os seus próprios ministros. A Folha de São Paulo passa longe do assunto, apenas registrando que a poderosa Federação das Indústrias no Estado de São Paulo, a Fiesp, apresenta uma proposta conservadora, priorizando o crescimento econômico. Já o Estadão afirma em manchete que a ministra da Casa Civil e provável candidata à sucessão do presidente Lula da Silva defende metas menos ambiciosas para a redução da emissão de gases poluentes no Brasil em favor de mais crescimento. A controvérsia no governo, esclarece o Jornal Paulista, coloca Dilma Rousseff contra o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Todos os jornais de circulação nacional citam a visita ao Brasil do senador ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, que participou do encontro com banqueiros industriais na Fiesp. Mas nenhum deles se aprofunda nas visões divergentes. Al Gore defende metas realistas em curto prazo e o prosseguimento dos debates para a busca de índices mais significativos de redução das emissões em todos os países. A Fiesp e a ministra Dilma Rousseff, segundo a imprensa, têm como prioridade aproveitar o momento favorável para estimular o crescimento da economia, condicionando a questão climática às chances de desenvolvimento econômico. Também aconteceu na terça-feira em São Paulo um encontro de especialistas, como o físico José Goldenberg e o economista Ladislau Dobor, no qual se informou que o Brasil pode crescer 5% ao ano até 2012 sem aumentar suas emissões. Mas a imprensa ignorou o evento. Os jornais ficam presos ao falso embate que coloca em lados opostos os ambientalistas e os desenvolvimentistas e ignoram a tese de que o caminho é o do desenvolvimento sustentável. Mano dura na Argentina. Ouça agora o comentário do Luiz Egito, editor do Observatório da Imprensa.
Foi como um trator, bem ao estilo de Néstor Kirchner, o operador político de fato da presidente da Argentina, sua mulher Cristina. Na madrugada do último sábado, a bancada de senadores fiéis ao governo aprovou com folgada maioria e sem modificação alguma o texto da controvertida Lei de Radiodifusão, a Lei de Médios, que já havia sido acatada pela Câmara dos Deputados em setembro. No Senado foram 44 votos a favor e 24 contra, e no mesmo sábado, em tempo recorde, a presidente Cristina Kirchner sancionou a nova lei. O governo nunca escondeu que tinha pressa. Se o processo legislativo sofresse algum atraso, haveria o risco de o projeto de lei ser apreciado pelo novo Congresso que toma posse em 10 de dezembro, com maioria oposicionista. Por isso, a opção pelo estilo trator. Mesmo os pontos mais polêmicos da lei, que sequer têm unanimidade na bancada governista, foram aprovados tal qual vieram da Câmara. Entre eles, o exíguo prazo de um ano para que os conglomerados de mídia se desfaçam dos negócios que agora a nova lei impede, a chamada cláusula de desinvestimento, e a composição do conselho que fiscalizará a execução da lei, formado por 7 integrantes, 4 dos quais indicados diretamente pelo executivo. Sobre o primeiro ponto, as empresas de mídia mais afetadas pela legislação prometem uma enxurrada de ações na justiça. Sobre o segundo e os demais itens polêmicos, a oposição ensaia uma reação parlamentar a partir da posse dos novos congressistas. Mas, nesse caso, as eventuais modificações no texto agora aprovado deverão ser confrontadas com o poder de veto da presidente da República. Se esses vetos terão condições de ser derrubados ou não, essa é uma outra história. Resumo do tango. A vitória democrática do governo Cristina Kirchner deverá ser democraticamente contestada no novo Congresso. A ver que bicho vai dar.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.